Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago! Chicago! Shake!
Azul laranja nesse meu Brasil! Gostou da empolgação? Gostou da empolgação? Está entrando no ar o Bears Cave Podcast, o seu podcast oficial do coração. Falando sempre sobre nosso querido Chicago Bears. Eu sou Olavo Montenegro e hoje estou aqui felizíssimo com Cláudia Simas.
Fala, Podosfera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à caverna.
Muito bem, Claudinha. Chegamos aqui para mais um episódio do Bears Cave, esse podcast maravilhoso, com essa campanha maravilhosa que temos, com essa vitória sobre Minnesota, para colocar praticamente um ponto final aí nas dúvidas da galera, né, que tinham acerca de como seria, né, se Bears teria mesmo força para chegar nos playoffs. Seja um tapa na cara da sociedade, ganhamos e estamos aí 7-3 com duas vitórias acima do segundo colocado, que é o Minnesota Vikings.
Isso aí, não foi uma apresentação de gala, né, que nem a que fizemos contra o Detroit Lions na semana 10, mas eu acho que jogamos o suficiente para vencer um rival forte, com um time bem constituído, né, na sequência de duas temporadas bem sucedidas, uma das melhores defesas da liga e garantindo a manutenção da liderança da NFC Norte. Eu acho que não tem mais dúvida, né, que a defesa não está num hype, não é uma e temporalidade, diferente do ataque, ela vem mostrando constância, vem nos trazendo confiança, e se a gente parar para pensar, são 4 anos de Vic Fangio à frente da unidade, né, ela vem coesa nesse meio tempo aí, onde as saídas praticamente são muito menos impactantes do que as chegadas, vide Khalil Mack e Rokan Smith esse ano. Né, a gente perdeu muito menos do que a gente ganhou em todo esse tempo com o Vic Fangio à frente da defesa.
Com certeza.
E tirando o próprio Khalil Mack e o Rokan Smith, né? Nenhum outro jogador, todos os jogadores têm pelo menos uma temporada, o ano inteiro, sobre a liderança do Vic Fangio.
Sim,
então todo mundo conhece bem o esquema. A gente está agora colhendo frutos aí desse tempo todo, investindo na defesa. E é o que a gente. É natural que a defesa, vez ou outra, como aconteceu nesse domingo, carregue o ataque nas costas. Eu não vejo isso como um defeito, eu vejo isso como um privilégio.
Sim.
Pode se dar ao luxo de arriscar com o ataque. A gente está diferente de muitos times, de muitas franquias. A gente está com um time extremamente saudável. A gente tem todas as nossas principais opções, elas continuam saudáveis. Continua todo mundo pronto para jogar. Um grande diferencial para todo mundo, porque você contar com a defesa que é liderada pela grande estrela, que é o Khalil Mack, e que tem o Roquan Smith aí como uma promessa, mas que também tem o luxo de ter o Ed Jackson com mais touchdowns do que uma boa classe de wide receivers que foi recrutada na mesma época que ele, né? Para mim é um luxo. Você tem o monstro do Akin Hicks ali no centro, que ele, às vezes, as estatísticas não refletem o que ele faz.
Ele foi considerado, né, o melhor jogador da partida de domingo.
Partida, sem dúvida, sem dúvida. É difícil colocar em números o que ele faz e o que ele representa ali. Eu acho que a unidade toda da defesa, né, tá maravilhosa. O Prince Amukamara aparecendo quando precisa, o Bryce Callahan crescendo em produção.
O Amukamara deu uma patinada um pouquinho nesse último jogo, né? Ele literalmente deu uma patinada, né? Um dos touchdowns lá do Diggs, ele foi do Diggs?
Sim,
ou foi
assim,
ele
como
deu uma escorregadinha e perdeu o timing,
o
né?
O Marco Smith perdeu um tackle também, que foi que ele deve estar batendo a cabeça na parede até agora. Mas é isso que eu tô falando. A gente tem tanto jogador bom que
E uma coisa que a gente pode dar o luxo de alguém errar de vez em quando, né?
Exatamente. Uma coisa que a gente se perguntava no jogo contra o Detroit era: poxa, a gente não pode cometer esse erro com times melhores, com defesas melhores. E a gente cometeu menos erros, mas a gente mesmo assim ainda ganhou. Então eu acho que a gente está com uma posição muito confortável com todos esses jogadores. Sim, né? Sim. Que o ataque se encontre. A gente tem tempo do ataque se encontrar. O que a gente está vendo esse ano é um do muito maior do que o planejado. Né? O nosso planejamento era desenvolver o Mitchell Trubisky, enchê-lo de alvos, entender qual era a relação entre o potencial dele e a realidade dele. Então a gente está vendo que a realidade dele está bem perto do que a gente esperava como potencial. A gente falou nisso semana passada, dos lances erráticos dele, né? Dele jogar aleatoriamente e a gente já prevê interceptação. Foram duas interceptações totalmente evitáveis. Então eu acho que a gente é realmente privilegiado de ter uma defesa dessa que deixa a gente desenvolver o ataque da forma como a gente está fazendo. De forma bem empírica aí, né? Na tentativa e no erro.
Sim, sim.
Então tem jogo que é 100% passe. Já viu um bocado de corrida, né? A gente já teve um jogo corrido um pouco mais consistente. O Jordan Howard apareceu mais do que ele já tinha feito já na temporada. O Cohen, infelizmente, teve um fumble muito complicado aí, complicou muito a vida dele e a performance dele depois do fumble também. Ele perdeu completamente a confiança.
Eu acredito que ali mais foi questão, eu acho que da chamada do Matt Nagy, porque, tipo, ali a gente já tava ali com um placar até um tanto quanto confortável. E o que a gente precisava era o quê? Era controlar o relógio agora. Então tinha que meter umas corridas pelo meio mesmo pra tentar controlar o relógio, gastar o máximo que a gente conseguisse e tal. Talvez aquelas jogadas ali não eram pro Cohen, eram pro Howard, que era pra pegar a bola e estourar no meio. E o Cohen, ele não tem corpo pra isso. A parada dele é agilidade. Tanto que ele acabou se enrolando dentro da própria agilidade ali, que é a defesa do Vikings, estava esperando já uma corrida pelo meio e aconteceu o que aconteceu. Talvez ali a escolha do running back para a jogada que foi meio, eu acho que foi equivocada. Não foi tanto culpa do Cohen, assim. Que ele fez o que ele sabe fazer, né? Ele vai para cima, ele gira, ele tenta se desmarcar, né? Ele nunca vai num confronto frontal com o defensor.
Não, ele vai sempre tentar driblar os caras na corrida, né? Aquela coisa de correr 50 jardas para avançar 10.
Exatamente. Então, naquele fumble dele, eu vejo mais isso, entendeu? Assim, porque uma corrida pelo meio ali com ele driblou o primeiro, mas aí quando depois chegaram três em cima dele. Ele não tinha muito o que fazer. Ele, claro que ele poderia ter protegido a bola um pouquinho melhor, mas ele tava girando ali, tentando se desmarcar. Aí, tá. Aí, ainda sobre a defesa, eu lembrei de uma coisa aqui interessante, que essa semana o Khalil Mack, ele, em entrevista, perguntaram pra ele sobre o Vic Fangio, né? E ele, ele disse essas palavras: Vic Fangio is a evil genius.
O cara conhece o jogo como ninguém, né? Conhece os adversários. Além de conhecer os adversários, né? Muito pior, ele conhece os rivais de divisão. Então, agora ele tem armas na mão aí pra finalmente botar os rivais de divisão no bolso, né? Então,
sim.
Tô bem feliz. Eu aqui tô bem feliz.
Exatamente. Então vamos falar mais um pouco mais sobre o jogo aqui. Vou lançar uma vinhetinha só pra gente.
Muito...
Também, cara, o jogo em si, que lance a lance, tentar destrinchar um pouquinho esse jogo. Começou um pouco truncado, né? A gente.
Não achei truncado, não.
Assim, um pouquinho, porque assim.
Eu achei começamos, o primeiro tempo.
É, começamos na defesa e já forçamos um three and out ali dele logo no comecinho. E depois a gente fez uma campanha interessante, mas não conseguiu touchdown, foi um field goal.
Field goal. Isso.
É isso que eu quis dizer, foi truncado desse jeito, assim. A gente não conseguiu fazer o touchdown logo na primeira, que já tava se tornando uma marca do Chicago. Primeira campanha, touchdown. Primeira campanha, touchdown em quase todos os jogos.
Esse aí, ao contrário, a nossa primeira campanha foi o field goal e a nossa segunda campanha já foi uma interceptação.
É, pois é.
Mas, né, enquanto a gente errava, o Vikings não fazia nada, porque o primeiro tempo deles foi punch, fumble, punch, punch, interceptação.
Ali eu digo que é mais mérito da nossa defesa do que demérito do ataque deles.
Não, totalmente.
A gente sabe as armas que eles têm e tudo mais.
Eu acho que eles estavam muito... A gente viu, né? A gente tweetou isso na hora. Todo mundo que torce pro Chicago viu a fala do Kirk Cousins no jogo, dizendo que o jogo tinha sido alterado pro Sunday Night Football, não por causa do Bears, mas por causa do Minnesota. Eu acho que colocaram isso na cabeça deles lá no pré-jogo e eles entraram muito no salto alto.
Entrar.
Zero humildade. Eles não estavam confiando que eles iam lidar com uma defesa top 5 da liga. Eles estavam achando que a gente ia amarelar e que a gente ia perder mais um jogo de divisão. Eles não estavam entendendo a gravidade da situação. Porque não, nada explica a nulidade que foi o Minnesota Vikings nos dois primeiros quartos dessa partida.
Sim,
foi muito mérito da nossa defesa, foi mérito também do nosso ataque, que jogou, que ousou. Eu acho que, como eu falei, a gente tem uma defesa que permite que o nosso ataque se jogue e erre. Então, Sim. Eu não vou ficar reclamando do ataque, não. Tá? A defesa está carregando o ataque nas costas e o ataque vai seguir nessa linha aí de experimentos até o fim da temporada. E eu acho que esse primeiro tempo contra o Minnesota foi exatamente representativo disso. A gente fez touchdown, a gente recuperou a bola com interceptação, com fumble, a gente capitalizou interceptação, a gente marcou field goal que a gente não estava marcando. Então, tudo deu certo pra gente, nada deu certo pra eles.
Exatamente. E inclusive sobre o fumble forçado e recuperado, obrigado, Gruden. Obrigado, Gruden.
Vai fazer dois obrigados. Obrigado, John Gruden, pelo Khalil Mack, e obrigado, Ryan Pace, pelo Vic Fangio.
Exatamente.
Então foi assim, a gente acabou o primeiro tempo indo 14-0 na partida. A última vez que a gente estava no Sunday Night, a gente foi para 14-0, a gente deixou perder o jogo. Vi isso lá no pré-jogo em algum lugar, agora eu não me lembro contra quem foi, acho que foi contra...
Foi contra o Green Bay essa temporada. Primeiro jogo lá, a gente foi 21-0, 20-0, sei lá.
Ah, sim,
tomou a virada depois.
quarto, foi o segundo quarto, o Minnesota finalmente entrou para jogar, né? E só no segundo quarto, segundo tempo, é que o Minnesota chegou para jogar. E só no terceiro tempo que a gente foi fazer nosso primeiro punch na partida.
Sim, sim. Como sempre, né? Como já virou uma marca desse time nesse ano, né? A gente começa o primeiro e o segundo tempo, o primeiro e o segundo quarto muito fortes. E a gente
muito
começa.
Pilhados.
Isso. Aí no terceiro pro quarto a gente começa a abrir um pouco as pernas, a relaxar um pouco mais. Isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado.
É, a gente não sabe se isso é estratégico, né? Relaxa aí, porque os snaps não estão diminuindo. O Kalil Mack tá jogando 90% dos snaps.
Sim, sim. Mas é visível, né? Que no terceiro, no quarto, a gente sempre relaxa um pouco. Os adversários, né? Os adversários, eles crescem no final da partida. Não sei se isso é estratégia, não sei até onde vai isso aí, como tu bem falou. Mas é uma coisa a ser trabalhada, né? Esse jogo,
por enquanto tá funcionando,
tá,
né?
Funcionando. Esse jogo eu fiquei com um pouquinho de apreensão no último quarto. No quarto eu fiquei apreensivo ali, porque a gente via o time do Vikings crescendo, fazendo touchdown, tentando correr atrás, fazendo de tudo possível para correr atrás do resultado, e a gente ali, o Bears estava aguentando, mas estava deixando chegar. E eu pensando, meu Deus do céu, cuidado. Aí vem a belíssima interceptação do Ed Jackson, líder de interceptações na NFL nos últimos 2 anos, interceptações para retornados para touchdown.
Isso.
Nos últimos 2 anos, ninguém fez mais do que ele. Maravilhoso, Ed Jackson.
Não, sensacional a temporada dele.
Os últimos 2 anos. Entendeu? E, ainda sobre a defesa, ainda tem o dado de que a defesa esse ano já interceptou os adversários 18 vezes. Entendeu? Isso é mais do que as temporadas de 16 e 17 somadas.
Olha, essa temporada, para a nossa defesa, em números, a gente só fica em quarto na liga na quantidade de saques, que a gente está com 32 saques até agora. Todos os outros indicadores de defesa, a gente é primeiro da liga. A gente permite 77,8 jardas corridas por jogo. A gente permite 3,47 jardas por carregada no jogo corrido. A gente fez 18 interceptações, a gente teve 17 fumbles forçados. E os nossos, a gente consegue jogar e limitar nossos adversários a 79,4. Primeiro da liga, menos a quantidade de saques. Então, vamos parar com esse papo de que somos um time na... Por que não? A gente agora, vamos falar de Chicago como um contender sério.
Sim,
tá?
Com certeza.
Muito difícil enxergar o time como ele está jogando hoje. Né?
Hoje
como ele
o
jogou
Chicago
essas últimas quatro partidas.
Sim.
A última vez que a gente ganhou 4 partidas, a gente ganhou 6 partidas direto em série, foi em 2012. Então, tem desde 2012 que a gente não ganha mais de 3 partidas. Então, a gente já quebrou essa marca nessa semana.
Exatamente. Hoje nós somos...
Time. Não vejo esse time perdendo as próximas 6 partidas. 6, mas a gente não vai perder as 6.
Não,
então,
vai. O que eu... Assim... A minha projeção é que nas próximas 6 partidas a gente perca 2 e ganhe 4. É o que eu tô tentando projetar, assim. Entendeu? O que eu acho é que a gente vai perder do Rams. Porque o Rams, a gente viu agora no Monday Night Football, meu Deus do céu. O Rams tá em outro nível, assim. Ele e o Saints, o próprio Chiefs estão em outro nível, mas completamente diferente.
Mas foi um jogo em que as defesas não atuaram tanto.
Não,
né?
Atuaram, pois é. Ou foi os ataques que atuaram demais, né? A gente também não sei. Assim, agora tirando esse escalão aí, eu não vejo o Chicago Bears perdendo para um outro time que não seja um. Que a gente não vai jogar contra o Chiefs agora, a gente não vai jogar contra o Saints agora. E a gente só pega o Rams. E eu acho que a gente vai acabar perdendo do Rams, o que vai ser dentro do cronograma. Não vou nem ficar triste.
Sim.
Eu só quero
tranquilo.
fazer um bom jogo.
É um jogo pra... Se joga aí, cara. Bota todo mundo pra jogar, bota as reservas pra aparecerem, faz todas as play calls mais malucas que você tem em mente, trick play. Arrisca o que tiver que arriscar, menos a saúde da galera. E, porra...
É, pois é. E talvez um que a gente possa perder também... Seria pro próprio Vikings lá na última semana, que vai ser na casa do Vikings, e se tudo der certo, a gente já vai ter clinchado a divisão ali, então vai ser um jogo bem... bota só os reservas mesmo pra poupar a galera pro primeiro jogo dos playoffs. Tá, então talvez aquele jogo lá a gente também perca. Assim, mais por ser um jogo que a gente não vai... Vai ser qualquer coisa pra gente, vai ser whatever, né?
É.
Então, e o Vikings talvez ainda esteja brigando ali pra tentar um
wild card.
Um wild card, exatamente. Então, eu acredito que seja um jogo whatever pra gente, a gente talvez perca esse lá na casa do Vikings. Agora, os outros, do jeito que a gente tá jogando, eu tinha até falado em episódios passados que a gente poderia se dar o luxo de perder pro Lions agora na quinta-feira, por conta da semana curta e tal. Mas, gente, do jeito que a defesa tem jogado, a gente não pode perder desse time do Lions. A gente tem ganhado o Lions, quem a gente enfrenta ainda? Giants, que tá ali, né, mal das pernas, é um jogo que a gente tem que ganhar. A gente enfrenta o 49ers também, né? Ainda. Uhum. O 49ers também tá um time que tá meio mal das pernas, perdeu o Garoppolo, tá tentando se encontrar de novo, a gente tem que ganhar esse jogo. E a gente pega o Green Bay... em casa, é um time que tá mal das pernas também, um time que tá completamente dependente do Aaron Rodgers.
Não, eu acho que Green Bay não tá mal das pernas, eu acho que Green Bay tá mal da cabeça.
Tá, exatamente.
Eles estão batendo cabeça internamente.
O técnico deles tá fazendo umas decisões, assim, horríveis em campo.
Sim.
É tipo, vou fazer um playbook básico do básico aqui e dê um salve Aaron Rodgers e se vira aí. Então, tipo...
É.
A gente Aaron jogando Rogers direitinho como a gente tem jogado... a gente jogando direitinho como tem jogado, a gente vai ganhar deles em casa. Tá que o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers, a gente não pode nunca duvidar dele. Vídeo semana 1, né? Mas... nosso time também tem crescido ao longo da temporada e vai apertar esse jogo legal. Então eu vejo, a minha previsão é a gente perder dois jogos só dos próximos seis, né? E a gente terminar uma temporada 11-5. Nossa, eu não tenho nem palavras
fora de todas as previsões.
Exatamente, se pegassem o que eu falava, eu até comentava com os amigos no começo da temporada, que eu esperava que essa temporada ali fosse ali um 7-9 ou um 8-8 ali com bastante sorte, porque é um ano que a gente seria o primeiro ano dessa nova equipe, com um novo técnico, seria uma parada pra fazer ajustes e tudo mais, né? Então eu esperava que fosse isso. Mas, puxa, tá acima das minhas expectativas. Eu não tenho nem palavra pra dizer.
Não, tá bastante, né? Bastante. A gente vem de dois anos seguidos aí que a gente fez a campanha 3-13. Ano passado a gente fez 5-11. Então, a natural seria esse ano a gente ir pra 7-9, né? Tá chegando aí no 9. A gente já tá chegando aí na
do 7, a gente
já passou dos 7. 7 vitórias, já bateu. Né, o 9 é super viável e o 11, né, seguindo aí a linha aritmética, né?
Sim.
Ah, muito, muito possível, né?
É
bem
possível.
Não ser provável, mas é possível.
Sim, é possível. É possível. São, a gente, como eu falei, a gente tem dois jogos aí que são must win, né, que o pessoal fala, jogos que a gente tem que ganhar, é a obrigação da gente ganhar, que é contra o Giants e contra o 49ers. E a gente
tem... Detroit, pra mim, eu colocaria esse de quinta-feira contra o Detroit também.
Também, pois é, agora...
Calendário apertado, tudo isso, mas eu colocaria também.
Também colocaria. Então, aproveitando aqui, a gente vamos finalizar essa análise do jogo contra o Vikings, aí 25-20. Um jogo quente, jogo maravilhoso. Foi um ótimo Sunday Night Football para se assistir.
Sem clubismo.
Sem clubismo, foi um ótimo jogo para assistir. Não foi o melhor jogo para se assistir da história da NFL, né? Como eu acredito que tenha sido o Monday Night.
Foi um jogo honesto, né? Quero conhecer o Chicago Bears. Você viu ali o melhor e o pior do Chicago Bears no jogo. E o Chicago saindo com a vitória como tinha que ser. Então, sim, é um jogo. Se você quer assistir um jogo do Chicago Bears, assiste esse jogo aí. Não assiste os outros, não, porque os outros são fora da curva. Esse daí a gente tem bate-cabeça, mas a defesa tá consistente e a gente ganha o jogo. E defesa ganha jogo, defesa ganha campeonato.
Exatamente.
Dizer como Atlanta.
Então, vamos aqui agora fazer a análise, um preview, né, de como vai ser esse jogo do Thanksgiving, logo após aqui essa vinheta, deixa eu colocar aqui. O rugido. Então, vamos aqui, esse jogo do Thanksgiving, semana apertadinha aí, contra o Lions de novo. Duas semanas depois de ter pego o Lions e vencido em casa. Agora vamos lá fora de casa.
O jogo tradicional de Thanksgiving no estádio do Detroit, né? Aquele primeirão que gerou essa tradição do Thanksgiving. Então vamos nós visitar o nosso rival de divisão.
E a tradição mesmo, né? Eu acredito que, até onde eu me lembre, todo Thanksgiving tem um Chicago-Detroit, né?
Tem sempre um jogo em Detroit, aí depende da tabela, né? Quando dá pra encaixar, eles obviamente colocam um jogo de divisão.
Ano passado foi Detroit e Chicago ano passado.
Foi também. Mas não é sempre Chicago.
É
sempre Detroit contra alguém, essa que é a tradição. Claro que quando der pra colocar o rival de divisão, eles colocam, né? O pessoal lá da logística, da mágica da tabela. Mas nem sempre é possível. Esse ano foi possível. Pra gente ficou um pouquinho apertado, porque como tivemos
no Sunday Night, né?
O Sunday Night flexibilizado aí pra... o jogo de domingo, no caso, flexibilizado para... O jogo do meio do dia para o jogo... Não, do meio do dia ou das 7 da noite? Agora eu não lembro mais.
O jogo, não, é do meio do dia.
O jogo
era do meio do dia. Era marcado para as 2 horas, é isso.
Para o Sunday Night, a gente ficou aí com menos 6 horas de descanso. É um pouquinho complicado, né? Considerando que a gente deveria ter enfrentado um Minnesota Vikings um pouquinho mais combativo. Sim, sim. Talvez a gente aí consiga superar esse jet lag.
Isso. O lado, né, bom é que a viagem não é uma viagem longa também, né? Detroit e Chicago ali não é muito distante. Seria tipo, não seria diferente de pegar São Francisco agora, que ia ter que cruzar o país inteiro, praticamente.
Então, o nosso único problema hoje, tá? A gente está gravando, são 4 horas da tarde, horário brasileiro de verão, né? Do feriado da Consciência Negra. No momento ainda não saiu a coletiva de imprensa do Chicago, mas ontem, por conta do jogo ser quinta-feira, ontem o Chicago já foi obrigado a soltar um injury report, e para surpresa de todo mundo, ele listou o Mitchell Trubisky com uma lesão no ombro, por conta do slide lá que ele deu lá no final, no segundo tempo, e aí ele foi atingido pelo Harrison Smith, e o ombro dele parece que ficou ali meio que na pressão entre o corpo dele e o gramado. Mas nenhuma imagem a gente vê ele com gelo ou com limitação no movimento do braço. Inclusive teve lá, já liberaram as imagens do vestiário pós-vitória, e ele aparece no vestiário sem menor cara de dor, nada disso.
Sim,
eu acho que foi uma precaução mesmo. Se tivesse que ter treinado ontem, talvez ele estivesse de folga. Tem efeitos aí futuros. Se precisasse, ele estaria no injury report citado, mas eu não vejo isso como nada grave.
Um impedimento.
E mesmo se for, o nosso quarterback reserva, né, que fez uma belíssima e que tá junto do Trubisky para todo lado, é sombra do Trubisky, né, a gente não vê o Trubisky sentado no banco sozinho, tá sempre com o Chase Daniel.
Uhum.
Então os dois praticamente decoraram o playbook, então eu não vejo um grande problema se nesse jogo acabar entrando o reserva por motivo de lesão. Acho que isso não vai acontecer, tá?
Eu acho que também não. Sim. Talvez no final do jogo, para dar uma preservada no Trubisky, que ele numa situação de último quarto, alguma coisa assim. Talvez entre o Daniel, mais por precaução mesmo, mas eu não vejo o Trubisky no banco no início do jogo mesmo, não. Deve ir pro jogo.
Tá procurando aqui, tentando atualizar aqui. Mas até agora ainda não saiu a coletiva de imprensa, então só na coletiva mesmo. O Chicago tá atrasando aqui. Acabei de ver aqui o Brad Biggs lá do Tribuna falando que eles estão atrasando um pouco o treinamento hoje e que por conta disso a coletiva de imprensa também está atrasada. Então no podcast a gente não vai poder dizer muita coisa. Mas é isso, que a gente já falou.
Até o fechamento desta edição não tivemos informações.
Teremos Plantão Globo aí no áudio da edição também.
Lá no Twitter. Mas... Nosso Twitter lá no @bearscave vai estar tudo atualizado lá para vocês.
Mas é isso. Se precisar, o Chase Daniel está preparado. Eu acho, não vejo problema nenhum. E fora isso... O Lions acho que tem mais problema do que a gente, sim, porque o Kerryon Johnson estava realmente sendo observado aí nos protocolos aí de lesão. E ele foi quem fez o mínimo de diferença para o time do Lions nas últimas duas semanas. Então eu acho que o time do Lions está com um pouquinho mais de problema do que a gente, apesar de não viajar, nem ter jogado à noite, né? Eles têm mais problema do que a gente. Eu vejo esse jogo como um jogo que a gente precisa ganhar também para respirar um pouquinho mais lá na frente.
Exatamente, porque eles já perderam o Golden Tate, que era a referência do passe. E eles vão jogar também sem a referência, sem o primeiro running back deles, né? O principal running back da temporada. Vai ser difícil. Para eles, no
Exatamente.
Caso. Para a gente vai ser maravilhoso, mas para eles vai ser complicado.
Ele acabou de sair aqui que o Trubisky não vai falar com a imprensa hoje.
Olha só, tá se preservando. ok, em cima da notícia.
Estranho, mas ok. Vamos aguardar aí, ver o que acontece.
A gente vai se preservar, hoje é terça-feira, eles querem concentrar, a semana é curta, a gente tem que entender, né? Semana curta, acabou de jogar um Sunday Night, apertado, eles têm que fazer uns ajustes pro jogo, tem que deixar o pessoal trabalhar mesmo. Não adianta querer forçar aqueles... em coletivo, que eles façam isso, façam aquilo. Não, eles têm que se concentrar no jogo. Aí depois do jogo, aí eles abrem a coletiva, falam bastante, vão ter, apesar da semana curta agora, para a próxima semana eles vão ter um descanso um pouco maior, então tem tempo de atender essas demandas, né, da imprensa e tudo mais. Então, vamos entender, vamos esperar o jogo. Né, a gente pode cravar algum placar aqui? A gente pode cravar algum dado interessante?
Não sei. Bold prediction?
Exatamente. Bold prediction. Como eu faço?
Eu acho que eu iria... Eu chutaria uma vitória para o Chicago de 20 a 13.
20 a 13? 20 a 13 é um placar bem injusto.
Bem justo. Bem chato. Um joguinho de hora de almoço, a galera com muito peru nas ideias, né? Aquele joguinho pra fazer o pessoal dormir um pouquinho.
Pois é, jogo de tarde, né? Inclusive eu devo ver lá no meu trabalho, pelo celular, que eu vou estar trabalhando na hora, deixar no
galera aí, faz aí, paga esse mêsinho só do Game Pass pra liberar os jogos de quinta-feira. São três jogos, Bears, Chicago Bears e Detroit Lions.
Ou quem preferir, né, o ESPN Watch também, pode...
Tem a galera do Watch também, né, pra assistir. Mas eu acho que não vai ser um jogo grande coisa, não. Detroit vai querer botar uma vingancinha aí no meio, mas eu vejo a nossa defesa mega preparada para parar qualquer tentativa de reação.
Não, é exatamente isso. Eu acho que a gente vai ganhar esse jogo, mas vai ser um jogo bem morno em relação aos jogos anteriores, até por conta do cansaço do Chicago, o cansaço do Detroit também, que vai ser uma semana curta para eles também. Então acho que é um jogo de tarde, né? Assim, ainda bem que é um jogo de tarde em Detroit. Porque se fosse um jogo de tarde, tipo, no Rio de Janeiro, debaixo daquele sol maravilhoso de 2 da tarde, ia ser bem complicado. Chicago. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui esse episódio do Bear's Cave. Agradecendo a você, ouvinte, que ouviu até aqui, que tem acompanhado nosso trabalho, a galera do grupo do WhatsApp do Bears Brasil também, todo mundo que tá ali, toda a galera que interage com a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR. Se você ainda não segue a gente lá, siga, que a gente vai sempre lançando dados interessantes, sempre comentando o jogo, respondendo a galera, fazendo umas brincadeiras de vez em quando. Nosso Twitter tá sempre bem movimentado, eu e Claudinha, a gente cuida muito bem desse Twitter com todo o amor e todo o esmero. Muito bem, agradecendo Claudinha pela gravação de hoje também, infelizmente ela teve um problema com o microfone dela, não pôde finalizar esse episódio, mas tenho certeza que ela vai mandar um belíssimo obrigado para vocês e obrigado pro John Gruden também, como o nosso querido Vitor diria. Então, vamos encerrando por aqui esse episódio, agradecendo de novo a todos vocês. Você que gosta do nosso trabalho, compartilhe para um amiguinho, um torcedor do Chicago, para ele ouvir, para ele se inteirar sobre as notícias junto com a gente, acompanhar junto com a gente também essa temporada maravilhosa. Então, galera, um beijo nos seus corações e até logo, até o próximo Bears Cave BR. Tchau, galera, Bear Down!
Thank you, and go Bears!